Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. Hoje vamos ficar com o programa da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado A Família no Antigo Egito. Neste programa, produzido em 1995, vamos ouvir um diálogo entre a professora doutora Maria José Ferro e o professor doutor António Augusto Tavares.
Tavares, o objeto da nossa conversa hoje prende-se um pouco com temas bastante recentes da historiografia ou da designada História Nova. O problema da família, da mulher, da criança, são temas muito recentes na investigação historiográfica ocidental. Como é possível... E, pensando já nas dificuldades que a história ocidental tem para se debruçar sobre estes temas, que são perfeitamente do século XX e dos últimos 20 anos, digamos assim, na nossa historiografia, como é possível pensarmos que estes mesmos temas tenham interessado os historiadores das civilizações pré-clássicas? Estou recordada de um congresso que recentemente houve em Paris sobre a mulher nas civilizações pré-clássicas, em que o professor participou, e que me fazem interrogar sobre as fontes que estas civilizações nos deixaram e que nos permitem debruçarmos-nos sobre o problema da família, da mulher, da criança, quer no Egito, na Mesopotâmia, etc. Pode-nos dar, dizer algo sobre essas fontes? Que tipo de fontes é que existem e nos permitem estudar estes temas?
Obviamente que estes temas são recentes na história ocidental, são recentes também e muito mais na história pré-clássica, das civilizações pré-clássicas. No caso concreto do Egito, nós devemos reconhecer que existem elementos numa literatura mais ou menos abundante conforme as épocas, e na própria arte existem elementos que nos permitem avaliar do cotidiano e, designadamente, da família. Por estranho que pareça, nós conhecemos o cotidiano na civilização egípcia através daquilo que nos revelou a morte, isto é, através dos túmulos. Nós somos capazes de descobrir muito daquilo que era a vida real, e isto porque os egípcios, como nós sabemos, idealizavam a vida do além bastante à semelhança da vida terrena. No caso concreto, este tema da família, que nós poderemos abordar em ligeiros minutos, da família no Egito, é um tema que vai um pouco contra o tradicional da história do Egito. A história é feita, basicamente, à volta dos reis, dos faraós, como em toda a parte, uma história política. E no Egito, exatamente, o faraó, ou as pirâmides, ou o Nilo, constituem figuras emblemáticas dessa famosa civilização. Tem interesse pensarmos que ao lado, num palácio do faraó, ou nas proximidades, existiam casas modestas, porventura um simples casebres daquele povo comum, naquele sobre o qual a história não tem falado, mas que na realidade, em boa parte, fez a história. Exatamente por entender assim que este nosso audiograma, esta nossa conversa, poderá fixar-se designadamente na família no Egito, o quadro da família. E recordo-me, para começar, daquele conselho que dava um vizir do Império Antigo, que era Ptahotep, que aconselhava: se és um homem de bem, funda um lar, desposa uma mulher, ama, tem filhos, porque a mulher é um campo fecundo para o seu senhor. Revela um pouco uma mentalidade que depois é expressa por vários pensadores egípcios que chamamos sábios, que é esta: o homem egípcio idealizava como felicidade casamento, uma vida tranquila com sua mulher e com seus filhos, na sua casa, vivendo com simplicidade do trabalho e pensando sempre na vida do além, porque o egípcio, queramos quer não, era alguém que pela sua crença vivia para a morte. Ora, esta família, que no Egito é, efetivamente, uma base de toda uma sociedade que nos aparece relativamente pacífica, e embora sujeita a um poder faraónico, esta família, ao viver na sua harmonia e nestas condições, mostra-nos que vivia num ambiente de paz e de felicidade. O próprio casamento, que era feito sem cerimónias especiais, pelo menos não conhecemos, nas épocas mais antigas, nenhuma convenção que nos fale do casamento, e o casamento concretizava-se naturalmente, depois pela coabitação, após uma fase inicial de mútua aceitação. Onde, obviamente, o pai do jovem, do noivo, tinha um papel fundamental quando ia ele convidar a jovem que ia casar com o seu filho e falar com os pais dela, levando-lhe o dote. Mas aquilo que nos aparece assim tão prosaicamente tinha por trás toda uma poesia que significa o amor manifestado entre os dois que se iam casar, um verdadeiro namoro, e que nos ficou bem transparente numa literatura abundante, uma literatura amorosa.
Desculpe interrompê-lo, e talvez pela minha sensibilidade em relação a outras épocas, nós poderemos pensar, e apesar da literatura ser a única fonte que se possui, juntamente com os túmulos, para o estudo da família, da mulher e da criança no Egito Antigo, e apesar de não conhecermos contratos pré-nupciais ou contratos esponsalícios ou até de casamento, nós poderemos dizer que o casamento é pensado pelos pais antes de ser pelos filhos, muito provavelmente, porque são os pais que tratam do dote dos filhos, ou não? À semelhança do que se passa noutras épocas.
No caso do Egito, seria difícil responder com clareza a uma coisa dessas, mas tudo leva a pensar que o casamento surge de alguma espontaneidade do amor entre um rapaz e uma rapariga que se casavam de uma relativa tenra idade. Enfim, o jovem casava-se por volta dos 20 anos, ela dos 15 aos 18, mas quando nós vemos toda uma literatura onde aparece ela a falar do seu amor, ele a falar da sua amada, e ela a descrever o banho que foi tomar ao rio só para se fazer ver pelo seu amor, etc. Nós pensamos que houve todo um clima propício a que o casamento não fosse uma negociata dos pais, mas antes uma realidade que surgia do amor entre os dois. E por outro lado, quando nós vemos depois todo o ambiente da família que nos é representado em cenas da arte, onde porventura nos aparecerão de mãos dadas, onde nós encontramos, estou a recordar do caso sempre famoso do Akhenaton e da bela rainha Nefertiti com as suas 6 filhas, etc., nós pensamos que, de facto, o casamento tinha mais algo de espontaneidade do que propriamente o resultado desse tipo de convênio entre os pais que amarravam os filhos. Podemos dizer, sim, que o casamento tinha umas práticas resultantes do costume que levavam os jovens a escolher, ele a escolher uma prima. Era bastante comum que os casamentos se dessem entre primos e que isso fosse, digamos, mais um hábito. Não parece que nós vamos tanto, o facto de aparecer o dote, que vamos tanto para esse tipo de casamento, como digo, marcado pela rigidez de uma sociedade onde os pais dominavam.
Isto não Mas quer em dizer... qualquer dos casos, desculpe-me, é essencialmente um casamento endogâmico. Portanto, é feito dentro de um núcleo restrito, que é a família alargada, e, portanto, escolhem-se os companheiros dentro dessa família. Até porque me lembro de ter lido em alguma literatura egípcia que há uma suspeição em relação à mulher estrangeira, ou à mulher estranha, não é? Portanto, há, de facto, um círculo restrito da escolha da esposa ou do esposo pelas famílias, não é? Isto já sem excluirmos a parte do faraó.
Vamos lá ver. O casamento e a família tinham uma fisionomia patriarcal, porquanto o homem era realmente, como naquela sociedade, o homem era de facto o chefe, era alguém que mandava, etc. E o casamento era endogâmico, como tu bem afirma, mas também é verdade que a suspeição em relação à mulher estrangeira era fundamentalmente por causa de prevenir o verdadeiro amor, que não podia ir para uma mulher suspeita pela sua dignidade, porque muitas vezes era tida como prostituta. E muitas vezes eram prostitutas essas estrangeiras. Portanto, havia todo um cuidado para que aquele casamento fosse duradouro, fosse feliz, e portanto, escolhia-se realmente entre as pessoas conhecidas, e o ideal seria entre primos, como disse. Não quer dizer que não houvesse também casos depois em que esta mesma união familiar se não desfizesse pelo divórcio, que podia ser determinado por duas razões, ou por uma razão de esterilidade, ou por uma razão de infidelidade conjugal. No caso de ser por uma razão de esterilidade, havia toda uma garantia para a mulher da sua subsistência. No outro caso, é que não, isto é, no caso de uma infidelidade conjugal. E então havia efetivamente o repúdio, que também não é por uma convenção escrita, mas enfim, era uma penalidade, porque casamento tinha de ser monogâmico.
Então temos uma realidade que é a própria prevenção da sobrevivência da família,
sim,
através da descendência, e daí que se repudia a mulher estéril, e, por outro lado, a condenação do adultério. Mas, curiosamente, para aquilo que me é dado a observar, a sociedade egípcia, apesar de defender a monogamia, também era poligâmica. Estou-me a lembrar, no caso concreto dos faraós, onde havia um harém com várias mulheres, embora uma ou outra fosse a mulher verdadeira, a rainha. Como é que nós poderemos explicar quase que uma certa antinomia entre a monogamia defendida e a poligamia real, pelo menos entre, digamos assim, o grupo social real?
Bem, efetivamente, a norma era a monogamia. No caso dos faraós, nós reconhecemos que há vários casos, o normal era terem o seu harém. Mas este conceito de harém tem de ser entendido porque, muitas vezes, o harém era constituído por mulheres vindas de países estrangeiros e tinha uma função curiosa, diplomática, Assim se compreende que as relações diplomáticas, muitas vezes do Egito com outro país, acabavam por ser estabelecidas por essa mulher que tinha, era uma princesa, eventualmente, vinda de outro país, que era dada ao faraó, e, portanto, o harém tem de ser entendido, se calhar não tanto à maneira de um harém hoje,
dos tempos atuais,
dos tempos atuais na Arábia Saudita, etc., mas tem de ser entendido de outra maneira. Este, o facto de alguns soberanos, o caso de Ramsés II, que teve, de uma maneira um bocado estranha, duas mulheres principais,
sim,
ao lado das
ter...
outras secundárias...
E muitas, para ter quase 200 filhos, não?
Parece que
não
sim.
Terá sido aponta um
aos 154.
Pequeno,
apresenta-se mais de 154 pelos vistos. Mas, seja como for, não podemos argumentar com o caso do harém na corte para apontarmos uma antinomia com aquilo que era a vida real das famílias no Egito. Temos sim de ver a marca do amor que ali prevalecia, até mesmo na linguagem que se usa a minha irmã, pois no fundo é a minha querida, não quer dizer que seja mesmo irmã de sangue, independentemente, em alguns casos, nós sabemos que houve casamentos entre irmãos, mormente na corte. E aí, isso acontecia para defenderem a pureza do sangue divino que tinham de ter os soberanos. Isso aconteceu fundamentalmente num período, numa relativa decadência, na época ptolemaica, onde o casamento entre irmãos na corte se verificou com relativa frequência.
Mas já antes também se verificava o casamento com meios irmãos.
Sim,
isso
sim.
Estou-me a lembrar de casos quando não havia o herdeiro masculino,
sim,
se ia buscar o príncipe e o príncipe casava com,
sim,
uma princesa,
sim,
real.
Sim, é verdade, é verdade. Mas sempre por uma razão da tal defesa da pureza do sangue divino. No caso concreto da família, apontou também algo que seria a tal sobrevivência. Mas a sobrevivência verificava-se tudo pelos filhos. Daí o casal ter uma grande preocupação em ter filhos. Era a riqueza do casal. Já os gregos se espantaram quando chegavam ali e davam conta, como o próprio Heródoto reconheceu, que os egípcios eram diferentes dos outros, que deixavam vingar todos os seus filhos. Efetivamente, uma família tinha habitualmente muitos filhos, por vezes 15, porque uma das grandes preocupações era esta: os pais haviam de pensar em alguém que lhes garantisse o culto funerário a eles, pais. Portanto, esta era também uma das razões para eles terem filhos. E todo o esmero e a preocupação na educação desses mesmos filhos que os levava, desde o princípio, a mãe, até aos 10 anos, mais ou menos, a entreter-se numa educação dos seus filhos, até que, quando chegamos ao Império Novo, verificamos que as escolas se generalizam, a educação passa a ser coletiva e a grande preocupação dos pais é educar os seus filhos. Uma educação que, tanto a nível familiar como a nível da escola, era marcada por uma grande dureza, pensando-se que o jovem ouvia e aprendia através do castigo, etc. Era uma ideia que se tinha. Mas a educação era um facto que preocupava. E preocupava, sobretudo, com este intuito. O filho devia ter uma profissão, quanto possível, de escriba. Há uma famosa peça literária, que é conhecida pela Sátira dos Ofícios, que na realidade tinha outro nome, onde nós vemos o autor a denegrir todas as outras profissões para exaltar a do escriba. Quase nos permite dizer que o tema podia ser: olha, faz-te escriba. Porquê? Porque o escriba, tendo uma educação esmerada, era um profissional que tinha sempre o mercado de trabalho garantido, dado o funcionalismo abundante que havia no Egito.
Será que nós podemos ter ou extrair alguma conclusão sobre a sobrevivência dessas crianças, sobre aquelas que sobreviviam ao parto, digamos assim, aos próprios primeiros anos de vida, porque não há dúvida que estou recordada, não sei especificar, de pinturas onde, de facto, o casal aparece com 6, 7 e até vários filhos de várias gradações etárias. Ora, é só a necessidade do culto dos mortos a que leva o egípcio a ter uma família bastante grande, ou, de facto, havia uma grande sobrevivência dessas crianças? Ou não será possível chegar-se a uma conclusão sobre esse tema?
Ora bem, o caso da sobrevivência, o caso da mortalidade infantil, se nós quisermos pôr a questão de outra forma, não é fácil de obter uma resposta clara, embora, obviamente, que essa mortalidade infantil havia de ser superior àquela que se verifica nos nossos dias. Apesar de haver toda uma preocupação também com a medicina, de curar, de se preocupar com as crianças. O que nós podíamos era, ao invés, analisar a questão de outra forma. Qual era a alimentação que se dava? Quais eram os cuidados e higienes que se lhe davam? Para nós, por aí, podermos depreender da sobrevivência ou não dessas crianças que nasciam. E aí nós obtemos dados bastante positivos quanto à alimentação, quanto onde naturalmente abundava o pão, pois com certeza há mais de 40 espécies de pão, pão que era feito com tâmaras, com frutos de diversos géneros, etc. E a cerveja, com o leite, com o peixe quase todos os dias, carne raras vezes, sim senhor, mas todo um cuidado que havia com a alimentação, um cuidado que havia com os próprios...
Higiene,
com a própria higiene que nós conhecemos, e daí nós poderemos concluir que a mortalidade infantil pois não seria assim tão desajustada, seria tão elevada que nos causasse alarmes. O que sabemos é que esta célula familiar foi realmente uma marca distintiva da civilização egípcia. E só lamento que o tempo não nos permita desandar por outros temas conexos, como seria o da própria habitação, como seria o das próprias joias, como seria o dos brinquedos das crianças, com os seus peões, com as suas bonecas articuladas, etc. Mas pode ser que, em algum encontro possível, nós possamos enverdar por esses caminhos.
Exato. Muito obrigada. E encontra-se terminado este nosso tempo de conversa.
Apresentámos o programa A Família no Antigo Egito, da disciplina Civilizações Pré-Clássicas. Autor António Augusto Tavares. Tecnóloga Ana Paula Antunes. Realizador Francisco Rebelo. Uma emissão da Universidade Aberta com sonoplastia e edição áudio de Rodolfo Fernandes e locução de Raquel Santos. Boa noite, contamos consigo na próxima emissão da Universidade Aberta.